Convidados fresquinhas do mundo do desporto no Euromilhões de hoje com o jornalista Miguel Cordeiro. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
E vamos começar com o tema do dia, que tem muito a ver com esta questão dos Euromilhões e é mesmo a grande final desta competição que nos faz acompanhar o futebol com grande fervor. Falamos da final de amanhã da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid.
São muitos, muitos, muitos milhões que estão em jogo nesta final, que se joga amanhã em Paris. Liverpool frente Real Madrid. Mais uma edição da Liga dos Campeões, um jogo que é para muitos o jogo do ano, não é?
Esta
final. Tu estás a apoiar alguma das equipas?
É assim, eu estou mais Liverpool, por causa do FIFA 2005 e do Djibril Cissé, que era um avançado que o Liverpool tinha na altura, de quem eu gostava muito. E desde então ficou.
Mas olha, estão em jogo cerca de 1.600 milhões de euros, isto
essas
é o valor das duas equipas.
São mais difíceis para o nosso
É, o Real Madrid está avaliado em cerca de 756 milhões de euros, o Liverpool em cerca de 900 milhões de euros. É muita massa que está em jogo na final de amanhã. Vamos olhar aqui para o percurso das duas equipas. Apenas dizer que estão na máxima força praticamente. Há uma baixa no Liverpool, Origi é uma baixa, mas teve dois reforços, vamos por aqui entre aspas, para o jogo de amanhã. Fabinho e Thiago estavam em dúvida, vão poder jogar, Jürgen Klopp vai poder contar com eles. Mas vamos olhar para o percurso. Real Madrid teve na fase de grupos Sheriff, Inter e Shakhtar. Venceu todos os jogos menos um.
O Xerife.
É, perdeu frente ao Xerife, frente ao estreante Xerife, foi na segunda jornada. No Bernabéu, o Real perdeu por 2-1 frente a esse Xerife. Depois, fase eliminar, Paris Saint-Germain, derrota por 1-0 em Paris, vitória no Bernabéu por 3-1, segue em frente o Real. Quartos de final, Chelsea, vitória por 3-1 fora dos madrilenos, derrota em casa por 3-2, 5-4 no agregado. Portanto, aqui trabalho difícil para o Real. Em seguida, o Manchester City, com esse jogo mítico, esses dois jogos míticos que ninguém queria que acabassem, derrota em Manchester por 4-3 para o Real Madrid, vitória em casa por 3-1, já no prolongamento, em Espanha. E assim, o Real, depois de eliminar Paris Saint-Germain, o dinheiro do Paris Saint-Germain, o Chelsea, o vencedor em título, e depois o dinheiro do Manchester City, dinheiro e qualidade, claro, destas equipas, consegue assim chegar à final que se joga em Paris. O Liverpool, um percurso mais limpo, também podemos dizer talvez mais fácil. Atlético Madrid, AC Milan e Futebol Clube do Porto na fase de grupos, 6 jogos, 6 vitórias. Oitavos de final, Inter de Milão, 2-0 em Itália, derrota por 1-0 em Liverpool. Quartos de final, Benfica, 3-1 no Estádio da Luz, 3 igual em Liverpool. Meias finais, Vila Real, a surpresa desta edição, 2-0 em Inglaterra, 3-2 em Espanha. Foram estes os caminhos de Liverpool e Real Madrid até à final de Paris. Temos aqui, claro, em destaque para esta final, Karim Benzema, o melhor marcador desta competição, leva 15 golos em 11 jogos. Se olharmos para o Liverpool, é preciso recuar até à quarta posição da lista de melhores marcadores para encontrar Salah, que tem 8 golos em 12 jogos, tem mais um jogo que Karim Benzema, mas tem 8 golos. O Liverpool tem 30 golos nesta competição, Benzema sozinho tem 15. O Real Madrid tem 28 golos marcados nesta competição, Benzema sozinho tem 15. São muitos golos marcados pelo avançado do Real Madrid. O segundo melhor marcador da competição, por exemplo, é Lewandowski, e a seguir Haller, que sabemos que marcou muitos golos, principalmente na fase de grupos, tem 11 golos marcados. Vamos certamente ter um grande jogo. Jürgen Klopp, Ancelotti do outro lado.
Salah,
uma final que
sim.
Aí, se entrarmos no campo dos jogadores, acho que até o banco de suplentes temos muito ponto de interesse, mas de facto é uma final que todos querem assistir. É amanhã às 8 da noite, é este sábado às 8 da noite, final da Liga dos Campeões. Dizer que, se olharmos aqui para os palmarés, o Real Madrid tem 13 títulos, não é?
E contra apenas 6 do Liverpool.
6 do Liverpool, que se ganhar fica com os mesmos títulos que o Milan, que é a segunda equipa com mais títulos. Portanto, o Liverpool tem 6, tal como o Bayern Munique.
E a história está do lado do Real Madrid. As casas de aposta, como também verificando ao longo destes dias, estão do lado do Liverpool. Dão, como certo, ou pelo menos mais provável, uma vitória, sim, do Liverpool. Amanhã é que vamos saber. E vamos, por falar em futuro, por falar em amanhã, vamos também ao futuro do dia de hoje no Euromilhões, que é Celta NBI, um guarda-redes que hoje treinou com a seleção, que
sim,
eu desconheço.
Sim, o Rui Patrício ainda não chegou ao estágio, depois dessa conquista na Conference League, na quarta-feira. E, portanto, Fernando Santos olhou para a equipa de Sub-21 e disse: Celta NBI, anda daí, vem treinar connosco. E assim foi. Este guarda-redes tem 21 anos, joga na nossa equipa de Sub-21, fez a formação quase toda no Benfica, há 2 anos e pouco, em 19-20, transferiu-se para o Guimarães. Tem jogado essencialmente na equipa B dos Vimaranenses, é uma equipa que está na Liga 3. Esta época, 26 golos sofridos em 22 jogos. O Guimarães B chegou à fase de subida da Liga 3, mas não conseguiu ultrapassar nesse mesmo grupo Torriense, nem sequer o Alverca. Portanto, vai manter-se no terceiro escalão a equipa B do Guimarães. Na seleção de sub-21, Salta Mbiai tem um gol sofrido em apenas 6 jogos. Estamos a falar de jogos da fase de qualificação para o Europeu de sub-21. Talvez para recordar Salta Mbiai é preciso recuar aqui até esse Europeu de sub-19. Uhum. Foi onde teve mais destaque. Portugal chegou à final, perdeu com a Espanha nesse Europeu. Salta Mbiai sofreu 3 golos em 5 jogos. Sofreu um gol no primeiro jogo e depois sofreu 2 na final. O resto não sofreu.
Até lá manteve incómodo.
É uma promessa do futebol português, é um guarda-redes para o futuro que hoje treinou com a equipa principal da seleção. Uhum. E que vamos ter que estar atentos. Está agora no Guimarães, tem jogado essencialmente no Guimarães B, depois de ter feito a formação no Benfica, mas vamos estar atentos porque é um homem de confiança, pelo menos para os homens da seleção. Tem feito a formação na seleção nacional. Uhum. E agora já fez aqui um treino com a equipa A.
Celta Mbiai, também um dia para não esquecer, para este jovem guarda-redes da equipa de sub-21 que hoje treinou com a seleção A. Resta-nos neste Euromilhões de sexta-feira a fechar a semana, Miguel Cordeiro, a memória do dia que hoje nos remonta também para uma final da Champions que teve um confronto de titãs.
Sim.
Lá no meio.
Foi a única final entre Messi e Cristiano Ronaldo. Na altura, Barcelona frente Manchester United. Aconteceu 27 de maio de 2009. Foi há precisamente 13 anos. Foi um jogaço. Venceu o Barcelona, Messi. Aconteceu no. Sim, venceu o Messi neste caso.
Nosso confronto.
Sim. O jogo foi em Itália, no Olímpico de Roma, 67 mil pessoas a assistir este encontro. Estavam frente a frente essas duas megas promessas do futebol mundial, Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo um pouco mais consolidado, porque já tinha até ganho uma Liga dos Campeões na época anterior.
Que culminou na bola, neste
sim,
caso,
e culminou nessa bola de ouro, mas Cristiano Ronaldo vence numa final frente ao Chelsea, ganham por 6-5 nos penaltis. Ronaldo até falha um penalti.
Mas marca o gol.
E marcou o gol, sim, mas depois falha o penalti e consegue vencer essa Liga dos Campeões. Depois, no ano a seguir, que é esta de 2009, Barcelona frente Manchester United, Messi como ponta de lança e Cristiano Ronaldo no United, nesse ano já como ponta de lança, Rooney e Jenson Park faziam as laterais. No caso do Barcelona era Henry e Eto'o. Isto foi uma grande final. Uhum. Para o Barcelona marcou primeiro Eto'o ainda na primeira parte, com uma assistência de Iniesta. Já na segunda parte, ao minuto 69, Messi marca de cabeça no meio dos centrais do Manchester United, uma assistência de chave. Ferdinand Vinícius, precisamente. Um cruzamento do lado direito. Messi aparece entre os centrais, salta, marca de cabeça esse jogador tão pequeno. E quando cai, ele de facto é um salto fantástico de Messi. Eu queria trazer o relato aqui desse encontro em espanhol, porque o relato em inglês, na verdade, não é muito famoso, mas está parcialmente cortado. Pelo menos nos relatos que consegui consultar, mas de facto é um salto incrível de Messi. E ele, quando cai, a maneira como coloca o pé faz com que ele fique descalço. E portanto, o festejo mítico deste golo é Messi a beijar a bota, que na verdade não foi a bota que fez o golo, porque ele marca de cabeça, mas a beijar a bota e depois a celebrar com os colegas de equipa. Ficou 2-0 para o Barcelona. O Barcelona conquistou essa Liga dos Campeões frente a este Manchester United. A verdade é que Cristiano Ronaldo depois sai do Manchester United, sai para
o Real Madrid,
sendo que esta semana também passam 4 anos desde que Cristiano Ronaldo anunciou, depois de conquistar uma Liga dos Campeões, que ia deixar o Real Madrid. Mas sim, esta foi a única final entre estes dois melhores jogadores do mundo na última década. Messi e Cristiano Ronaldo enfrentaram-se no Olímpico de Roma em 2009. O que veio depois, nós já sabemos, foi uma consistência destes dois jogadores, mas em Espanha.
Uma competição à parte.
Sim, sim, entre Real Madrid e Barcelona enfrentaram-se, nunca chegaram à final esses dois clubes. A UEFA muito quis, poderia ter acontecido, mas acabou por não acontecer. Este é o único registro que temos entre Ronaldo e Messi numa final da Liga dos Campeões.
E no banco também Pep Guardiola já, e do outro lado Alex Ferguson.